DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal, seguem-se as notícias. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou hoje a autoria de um atentado esta manhã no metro da capital britânica, Londres. A explosão de uma bomba de fabrico caseiro deixou 29 feridas, nenhuma delas em perigo de vida. Os meios de comunicação britânicos avançam que uma pessoa envolvida no ataque foi identificada por câmaras de vigilância. Segundo um relatório das Nações Unidas, apresentado hoje em Roma, capital da Itália, a fome aumenta novamente no mundo após uma diminuição constante durante mais de 10 anos. 815 milhões de pessoas passaram fome em 2016, o equivalente a 11% da população mundial. 20% das pessoas sem acesso adequado a alimentos encontra-se em África. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite após o noticiário. Os governos de Moçambique e do Malawi assinaram hoje em Maputo uma tenda ao acordo sobre a partilha do corredor de desenvolvimento de Nacala, com empreendimentos orçados em mais de 2 mil milhões de euros. O ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Carlos Mesquita, afirmou que o entendimento visa a mobilização de recursos para o reforço da capacidade das infraestruturas ferroviárias e portuárias existentes no corredor. Mesquita disse que o dinheiro para os empreendimentos previstos será reunido através das parcerias entre os governos e as concessionárias, principalmente a brasileira Vale e a japonesa Mitsui. O governo do Burundi acusou nesta sexta-feira a União Europeia de tentar provocar a queda do presidente Pierre Nkurunziza. O executivo de Bujumbura disse que a UE instrumentaliza para este fim o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Este último apresentou um relatório que responsabiliza as autoridades do país por crimes contra a humanidade. Os investigadores reuniram provas sobre a persistência de execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, torturas, violência sexual e detenções arbitrárias, cujas vítimas são geralmente oposicionistas e seus familiares. O governo burundês rejeita o relatório e afirma que a UE quer derrubar Nkurunziza para ter acesso aos recursos minerais do país. O naufrágio de um barco no rio Níger, que transportava 150 pessoas, custou a vida a pelo menos 33 passageiros, disse um responsável dos serviços de emergência nigerianos. O acidente no estado de Kebbi, no noroeste da Nigéria, ocorreu na quarta-feira. A embarcação, com capacidade para 70 passageiros, virou-se porque estava sobrecarregada, acrescentou a mesma fonte. Pela primeira vez em 3 anos, um transporte de assistência humanitária das Nações Unidas conseguiu chegar à cidade síria de Deir ez-Zor. Um porta-voz do Escritório da ONU para a Ajuda Humanitária em Genebra, na Suíça, disse que caminhões com alimentos e medicamentos para 15 mil famílias entraram ontem na cidade no leste do país. No início de setembro, o exército sírio quebrara o cerco de 3 anos à cidade pela milícia terrorista Estado Islâmico. Entretanto, a Rússia, o Irão e a Turquia aprovaram a extensão das chamadas zonas de segurança na Síria, segundo anunciaram representantes dos 3 países reunidos em Astana, no Cazaquistão. Os 3 estados enviarão observadores que garantem o respeito de uma nova trégua de 6 meses. A Rússia e o Irão, aliados do regime de Damasco, e a Turquia, que apoia os rebeldes, acordaram ainda o envio conjunto de forças de segurança para a zona de Idlib, no noroeste da Síria. O Parlamento Curdo aprovou hoje por unanimidade a realização de um referendo popular sobre a independência da região autónoma do Kurdistão no Iraque em 25 de setembro. As potências ocidentais tentaram em vão obter o adiamento do referendo por considerarem que a união no Iraque é fundamental para derrotar o grupo terrorista Estado Islâmico. Os curdos iraquianos assumem um lugar de destaque no combate aos islamistas. O governo iraquiano opôs-se à realização do referendo. A Índia reforçou a fronteira com o Myanmar para impedir a entrada no país de membros da minoria muçulmana Rohingya. 400 mil membros desta etnia encontram-se já no Bangladesh, fugidos ao que a ONU considera ser uma depuração étnica. Até agora não foi registada qualquer tentativa de entrada de refugiados Rohingya na Índia.
DW Jornal da Noite.
Os temas da edição de sexta-feira, 15 de setembro de 2017. 20% dos africanos passam fome. UNITA poderá recorrer a instâncias internacionais para impugnar as eleições angolanas. diáspora angolana preocupada com a forma como correram as eleições. De Roma chegam notícias alarmantes. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, publicado hoje na capital italiana, após uma década de avanços, o número de pessoas que passa fome no mundo voltou a aumentar. A maior parte está na Ásia e na África. As causas são conflitos e a mudança do clima. Rafael Belincant, a partir de Roma.
Atualmente, 815 milhões de pessoas lutam contra a fome todos os dias. Isso significa que 11% dos habitantes do planeta se encontram em situação de insegurança alimentar. São 38 milhões de pessoas a mais em relação a 2015. Esse revés ameaça o objetivo de erradicar a fome até 2030 e é provocado, sobretudo, pelo aumento dos conflitos, das guerras, disse a DW, o diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva.
É um retrocesso que nós já esperávamos desde o ano passado, porque nós tínhamos uma intensificação dos conflitos. A região tomada por conflito hoje na África envolve um número muito maior de pessoas do que os conflitos da Síria e da Líbia, que era o que nos preocupava no ano passado.
2/3 das pessoas que passam fome estão em áreas de conflitos. Os casos mais graves na África estão no Sudão do Sul, Nigéria e Somália. Em todo o continente africano, são 243 milhões de pessoas que sofrem com a fome. Ou seja, 20% dos africanos estão em situação de insegurança alimentar, número que sobe para 33% no leste da África. No que diz respeito aos PALOPs, houve um significativo avanço na erradicação da fome. Em Moçambique, 26% da população sofre com a insegurança alimentar, aproximadamente 7,4 milhões de moçambicanos. Em Angola, o percentual de famintos atinge 14%, cerca de 3 milhões e meio de angolanos. Porém, a crise em Angola e Moçambique coloca em xeque os resultados positivos, diz Graziano.
Os principais instrumentos de combate à fome e à pobreza extrema estão sendo reduzidos.
No Oriente Médio, o conflito no Iêmen deixa 14 milhões de famintos. É o número mais alarmante para um único país. Todavia, é na Ásia que se concentra o maior número de pessoas famintas, 520 milhões. A maior parte desses famintos são os mais frágeis. No total, mais de 200 milhões de crianças no mundo inteiro sofrem com algum tipo de desnutrição. Neste ano, pela primeira vez, o relatório da fome no mundo foi elaborado por 5 agências das Nações Unidas, entre elas o Unicef. O diretor de nutrição do Fundo para a Infância, Vitor Aguaia, faz um alerta.
As crianças devem estar no centro de qualquer esforço para melhorar a segurança alimentar e a nutrição. Sabemos que há solução para esta situação e que essas soluções precisam ser implementadas por etapas. Os governos são os primeiros responsáveis pela nutrição das suas crianças. Nós sabemos o que funciona e sabemos também como implementar isso por etapas. E agora, o grande desafio é fazer isso chegar aos mais pobres entre os mais pobres.
Em contrapartida, o número de obesos no mundo atinge 13% da população, 641 milhões estão acima do peso, 41 milhões são crianças. As mulheres em idade fértil que sofrem com anemia equivale a 33% do total delas. Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
Obrigada, Rafael Belincanta. E a propósito, vamos querer saber dos nossos ouvintes o que acham que devem ser as prioridades na luta contra a fome em África. As respostas serão lidas ao vivo no final da nossa emissão. Participe!
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Numa declaração emitida esta sexta-feira, o maior partido da oposição em Angola, a UNITA, discorda do parecer que o Tribunal Constitucional deu ao seu pedido de impugnação do apuramento das eleições gerais de agosto passado. A UNITA não descarta a possibilidade de recorrer a instâncias internacionais para resolver a questão. A DW África falou com Franco Gnani, secretário para os assuntos eleitorais do partido, que começa por apontar o dedo a várias entidades.
refuta aquilo que são as alegações que foram apresentadas pelo próprio Tribunal Constitucional, de que, de facto, a CNN não cumpriu com a lei, violou a própria lei, pelo que está em consonância com aquilo que a própria Comissão Nacional Eleitoral disse. O próprio Tribunal Constitucional atuou em função daquilo que são os ditames propostos. Portanto, aquilo que a Comissão Nacional diz é o que o Tribunal Constitucional também diz, e tudo isso é orientado pelo próprio MPLA. Porque todo mundo acompanhou e viu que não houve apuramento pronunciado em 15 províncias. E, portanto, a lei diz que os resultados são transmitidos pelos presidentes das assembleias de voto pela via mais rápida, às comissões provinciais eleitorais. E é ao nível das comissões provinciais eleitorais que deve ocorrer o apuramento provincial. O apuramento provincial não é feito por intermédio de atas síntese, faz-se por intermédio das atas das operações eleitorais, tanto voto por voto. Daí que isso não aconteceu porque 24 horas depois foram anunciados os resultados, resultados esses que não vieram do apuramento provincial.
A UNITA pondera uma ação internacional, por exemplo?
Independentemente disso, a UNITA vai chamar a sua comissão política para fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada da própria situação em si, mas pode não estar à margem a possibilidade de fazer recurso às instâncias internacionais, já que os tribunais em Angola não são independentes, são reféns do titular do poder executivo. Logo, não podem fazer julgamento com imparcialidade. Daí que, não havendo hipótese de fazer justiça internamente, poderá a Comissão Política decidir fazer recurso à comunidade internacional.
Entretanto, João Lourenço mostrou abertura para trabalhar com todos. A UNITA tem interesse em cooperar com o MPLA e com o presidente do país, segundo a CNE?
Primeiro, não é um presidente, digamos, que foi legitimado pela vontade do povo. Segundo, é que nós conhecemos aquilo que é a postura do próprio MPLA. E há um aspecto extremamente negativo ao nível da Angola, é que os angolanos não dialogam. Não acredito muito que o próprio João Lourenço seja completamente diferente daquilo que é a postura do próprio MPLA. No entanto, o diálogo em Angola é mesmo necessário para podermos dirigir vários aspectos. Ele falou do entendimento que deve ter sobre a questão das abstenções, mas nós sabemos muito bem que as abstenções foram forçadas, essa estratificação do próprio eleitorado. Portanto, nós precisamos encontrar um ambiente que faça com que não dialoguem apenas as forças políticas, mas sim todas as forças vivas, a sociedade civil, as igrejas, para que possamos ultrapassar aquilo tudo que nos divide neste preciso momento.
Franco Gnani, secretário para os Assuntos Eleitorais da UNITA, falou com Nadia Issoufou. Mas não são só os partidos da oposição em Angola que consideram que as eleições gerais não foram livres, transparentes nem justas. Também a sociedade civil tem grandes reservas. É o caso do músico luso-angolano Pedro Coquenão, membro de um grupo de angolanos na diáspora, ligados à organização Plataforma de Reflexão. Esta reuniu-se hoje em Lisboa para analisar o processo eleitoral angolano. Pedimos a Pedro Coquenão a sua avaliação das eleições.
Há sempre quase que uma derrota à partida no que toca a tudo o que sejam expectativas. Nós tentamos sempre ter esperança, tentamos sempre achar que as coisas podem ser melhores do que aquilo que parecem ou do que têm sido até agora. E na realidade as coisas com o tempo têm sempre tido pequenas evoluções. Eu acho que o que nos talvez tira alguma energia é que já são muitos anos, quer dizer, são os anos da minha vida, há muita gente que já nasceu e morreu e continua à espera de um dado um bocadinho mais consistente.
A expectativa era por uma viragem ou mudança na liderança de Angola?
Não, a expectativa de ser qualquer coisa que seja mais consistente, ou seja, que não seja sempre relativo. Aquela coisa de levares com comentários de políticos de fora de Angola a dizer, para eleições africanas correu muito bem, no contexto africano até foi bastante pacífico. Quer dizer, eu pessoalmente não me satisfaço com esse tipo de elogio, vá lá, porque me parecem sempre elogios disfarçados de um paternalismo que nós temos de dispensar e já devíamos ter dispensado na altura da independência.
O Tribunal Constitucional validou as eleições gerais, confirmando a vitória do MPLA e de João Lourenço e considerou improcedentes as reclamações dos partidos da oposição face a eventuais ilegalidades. Acha que há volta a dar?
Tudo terá que entrar no campo da justiça e as coisas terão que ser provadas. E a mim parece-me, pelo que eu vi, já como em eleições anteriores, que há sempre provas e há sempre coisas que são claramente obscuras, que são estranhas, não é? Fenómenos de pessoas que não estão vivas votarem, mudanças de mesa de voto à última da hora, a falta de representantes em todo lado. Ou seja, mais do que estar a dizer se isso é verdade ou não, que isto agora não é o que interessa, eu acho que é do interesse de todas as pessoas envolvidas no processo, até mesmo vamos achar alguém que seja do partido que ganhou nos últimos anos e que está no poder. Acho que é importante para esse partido ganhar de uma forma categórica, não ter constantemente esta suspeita. Era o mínimo de dignidade do partido que está no poder querer, mais do que qualquer outro, ganhar dessa maneira. E da mesma forma que acho que do outro lado, as equipas que têm-se tentado organizar e que têm tentado fazer um bom trabalho de oposição, penso que esta é mais uma oportunidade, não é a última. A democracia tem poucos anos, mas já tem anos suficientes para já ter idade para ter juízo.
O que é que os artistas como Batida podem fazer face a esta situação?
Podem fazer coisas tão insignificantes como uma peça que eu vou ter aqui durante este fim de semana, que é essencialmente uma impressão, não uma cópia oficial, mas uma impressão da Constituição angolana chamuscada, a que lhe chamo Reconstituição de Angola. Do ponto de vista, se quiseres, mais poético ou o que for, continuo a achar que nós temos ou de começar ou de recomeçar uma série de pensamentos. Temos que voltar há muitos anos atrás e perceber o que é que se perdeu entre esses anos e agora. Perdeu-se muita coisa. Então eu recuso-me a aceitar as coisas como elas são, para o bem do pragmatismo e de uma estabilidade que é podre.
E a comunidade de angolanos no exílio acha que ela pode ter um papel mais visível, de maior pressão ou de maior reivindicação?
Estamos todos um bocadinho, se calhar, na expectativa, cada um a fazer a sua coisa pelo seu lado e acompanhando e vendo como é que as coisas correram. Acho que todos os angolanos estiveram muito atentos e a quererem saber tudo sobre o que é que aconteceu agora. O resultado já saiu, não saiu, o que é que se passa, por se calhar ter havido um escrutínio maior até por parte da sociedade civil, por ter havido uma observação maior, vamos acreditar que o processo é transparente, porque a democracia também é feita disso, é feita de uma sociedade civil que é atenta e consegue fazer o nível de democracia subir.
Com o fim da era de José Eduardo dos Santos, não será melhor dar uma chance ao novo Presidente da República, João Lourenço?
Mais do que o João Lourenço, acho que é importante dar uma chance a todos os angolanos, e o João Lourenço não precisa de chances, ele deve ter a vida feita, como quase todas as pessoas que estão associadas ao poder. O foco tem que ser o todo, não pode ser um indivíduo. Isso foi o grande erro dos últimos anos.
O músico luso-angolano Pedro Coquenão falou com o correspondente da DW em Lisboa, João Carlos.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje quisermos saber dos nossos ouvintes quais acham que devem ser as prioridades na luta contra a fome em África. Vou dar a palavra rapidamente ao António Rocha para que ele nos possa ler as mensagens dos nossos ouvintes.
Boa noite, Cristina. Antes de tudo, agradecimentos a todos os nossos ouvintes que ao longo da semana participaram muito nas respostas às perguntas feitas ao longo da semana. Júlio Jvon Mutapa disse que as prioridades seriam, primeiro, acabar com os conflitos no mundo e depois buscar e implementar políticas agrícolas muito necessárias para a alimentação dos povos. Enquanto Seco Amadou Camará da Guiné-Bissau escreveu no Facebook para dizer que diminuir a fome em África é preciso apostar seriamente na agricultura. E ele não entende que os líderes africanos dirigem um continente com tanta terra e recursos naturais e não são capazes de combater a fome em África. Isaac Paulo Eduardo escreveu para dizer que o problema não são as prioridades, mas sim as lideranças nos países africanos, enquanto Kasper Edimur diz que, com prioridade, deve-se acabar com os conflitos em África, e sim apostar na agricultura, formar o homem, acabar com os governos corruptos e ter mais independência económica em relação ao resto do mundo. Maculito João Walla escreveu no Facebook para dizer que a África é um continente muito rico com recursos naturais diversificados e que potencia o continente, o que, na verdade, falha é uma boa gestão desses recursos e o pior é a exclusão da agricultura das prioridades dos governos. E se repararmos, a maioria da população africana pratica a agricultura com enxadas de cabo curto, criando ainda problemas graves de saúde, sem uma mecanização ou industrialização desse grande potencial agrícola que o continente tem. Cláudio dos Santos diz que as prioridades são tão simples como estas: erradicar os governos corruptos, eliminar os presidentes corruptos e acabar com todas as instituições viciadas e corruptas que só trabalham para o interesse das suas famílias e amigos.
Obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes. Por hoje é tudo. Voltaremos na segunda-feira com mais informação, reportagens e entrevistas. Não se esqueça de nos sintonizar e até lá despede-se António Rocha e Cristina Cripal. Tenham um excelente fim de semana.